Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Houve um episódio na vida do fundador do Opus Dei, na vida de São José Maria, houve um episódio em que Deus lhe fez entender de um modo muito profundo, muito vivo, o sentido da filiação divina. São José Maria, claro, tinha, desde a catequese que ele recebeu, né? Desde criança, quando ele aprendeu a rezar o Pai Nosso, que na oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, a gente começa dizendo que Deus é o nosso Pai, né? Aquele Pai Nosso que estás nos céus. A gente começa com essa ideia, digamos assim, né? Que Deus é meu Pai. Então, não é que São José Maria não conhecesse essa verdade da nossa fé. Claro que ele conhecia, né? Só que Deus lhe fez ver que Deus lhe fez tomar uma especial consciência da importância da filiação divina na nossa vida, na vida dos fiéis cristãos. Numa vida cristã, uma pessoa que quer ter vida cristã, essa pessoa precisa, ajuda muito, né? Quando a gente toma consciência de que Deus é meu Pai. Tá, aqui, olha, tá aqui uma frase que a gente pode repeti-la, né? Deus é meu Pai. No momento de tristeza, pera lá, Deus é meu Pai. No momento de dúvida, Deus é meu Pai. Deus não me abandona. Por ser meu Pai, não me abandona. Está sempre comigo, está sempre me ajudando, está sempre me apoiando. Mas como foi esse evento na vida de São José Maria, esse acontecimento espiritual, né? Que foi uma graça que Deus lhe deu, né? Uma graça extraordinária para compreender. Como foi? Foi no dia 16, né? 16 de outubro, hoje é dia 18, então, só que foi 1931, ou seja, há 92 anos, São José Maria, ele teve uma experiência muito forte desse amor de Deus, do amor paternal de Deus por ele. Como foi? Ele mesmo conta. Vamos achar aqui o relato dele. Ele conta de vários modos, quer dizer, a mesma história ele conta aqui de vários modos que, no fundo, em cada vez que ele conta a história, né, ao longo da sua vida, né, do ano 31 até o ano da sua morte, 75, ele contou esse episódio várias vezes, ele recordou desse fato várias vezes ao longo da sua vida. Né, e cada vez ele contava de um jeito, essencialmente é a mesma história, né, mas o modo como ele conta. E no livro, né, da biografia sobre a sua vida, biografia sobre a vida, né? Então, na biografia de São José Maria Escrivá, que foi escrita, essa de três volumes, né? São três volumes, assim, meio gordinhos, né? No primeiro volume, se eu não me engano, tem essa passagem. O próprio fundador do Opus Dei relata: dia de Santa Edviges de 1931, ou seja, 16 de outubro de 1931. Eu quis fazer oração depois da missa, na quietude da minha igreja. Ele estava lá na igreja, sozinho, tranquilo, e queria fazer oração depois da missa. Não consegui. Em Atocha, comprei um jornal. Atocha é o nome da estação de trem, estação de metrô, e na época do bonde, né? O bondinho. Então, na estação de trem, comprei um jornal e tomei o bonde. pegou o bonde, subiu no bonde para voltar para casa. Até este momento em que escrevo isto, já tinha chegado em casa e estava escrevendo, né? Estava colocando lá para não esquecer as coisas, né? O relato, né? No seu diário espiritual. Então, até este momento em que escrevo isto, não pude ler o jornal, né? Não pude ler o jornal que tinha acabado de comprar. Não pude ler mais que um parágrafo do jornal. Senti afluir a oração de afetos, copiosa e ardente. Assim estive no bonde até a minha casa. E isso que faço agora, essa nota, é na realidade uma continuação, interrompida apenas para trocar duas palavras com os meus, com seus familiares, com a sua mãe, com seus irmãos, e para beijar muitas vezes a minha Virgem dos Beijos e o nosso menino, a imagem de Nossa Senhora, a imagem do menino Jesus que ele tinha no seu quarto. Em outro momento ele diz: senti a ação do Senhor, a ação de Deus, que fazia germinar no meu coração e nos meus lábios, com a força de algo imperiosamente necessário, esta terna invocação. Abba, Pater. Abba é como as crianças judaicas, né? As crianças judaicas chamam seus pais. É como um papai, né? Pai, papai, paizinho, né? É o Abba. Né? Então, São José Maria dizia: Abba, Pater. Pater é pai em latim. Né? E na época de São José Maria, a igreja inteira falava latim. A missa era celebrada em latim. Os estudos para ser padre era tudo em latim. Era a língua mais comum, né? Dentro da igreja católica era o latim, né? Abba, Pater, pai, papai. Estava eu na rua, num bonde. Provavelmente fiz aquela oração em voz alta. Abba, papai. E andei pelas ruas de Madrid, cidade que ele morava, né? Que então ele estava morando, né? E andei pelas ruas de Madrid, talvez uma hora, talvez duas, não sei dizer. Olha que interessante, ele até perdeu a noção do tempo. Ele desceu do bonde e foi para casa a pé, mas, quer dizer, não foi direto para casa. Ficou andando, né? Pai, papai, Abba, Pater. Ele estava, digamos, transbordando de filiação divina, né? Essa experiência mística que ele teve. Volto aqui para as palavras dele. O tempo passou sem eu o sentir. Ele perdeu a noção do tempo. Devem ter me tomado por doido. As pessoas na rua, né? Que passavam por ele e ele lá, né? Sacerdote, vestido de batina, né? Na época, todo sacerdote andava de batina na rua, né? E ele, estamos falando de 1931, né? Na Espanha. Então, andando de batina na rua e falando em voz alta, né? Abba, Pater, e o pessoal que não entendia nem, né? Nem hebraico, nem latim, que esse padre está falando, né? Tá doido, né? Tá doido. Devem ter me tomado por doido. Estive a contemplar com luzes que não eram minhas. Quer dizer, luzes de Deus, reparem. Com luzes que não eram minhas, essa verdade assombrosa que ficou acesa como uma brasa na minha alma, para nunca mais se apagar. Então, olha que interessante. Ele reconhece que aquela intervenção de Deus operou uma mudança dentro dele. A consciência da filiação divina. Aquilo que ele já sabia. Já conhecia a filiação divina. Já sabia que Deus era o seu pai. Mas a partir desse momento, isso daqui ficou vivo. Ele fala, né? Ficou aceso. Né, como o carvão em brasa. O carvão que está pegando fogo. Né, para nunca mais se apagar. E São José Maria agradecia a Deus também, porque ele entendeu que essa experiência que ele teve era para justamente ele transmitir isso para todo mundo do Opus Dei e para todo mundo que participa das atividades aqui no Opus Dei. Essa consideração da filiação divina, que nos faz bem considerar que Deus é o nosso Pai. Deus é meu Pai. Quer dizer, eu não estou sozinho, sozinha. Quer dizer, Deus está comigo. E um Pai amoroso. Um Pai amoroso. Reparem, às vezes a gente pode ter uma dificuldade de olhar para Deus e vê-lo como um Pai amoroso. Por quê? Vocês já pararam para pensar? Por que que às vezes a gente pode ter essa dificuldade? Então, e em geral, é um mecanismo psicológico que todo ser humano tem. Digo, pode acontecer com o ser humano com muita frequência. Não que vá acontecer com todo mundo, tá? Mas pode acontecer com muita gente. Que é o seguinte, pela experiência um pouco negativa que a gente pode ter com os nossos pais aqui na Terra, sobretudo agora eu estou pensando no pai homem, tá? Porque quando a gente fala pais, a gente pensa, ah, pai e mãe, né? Não, agora eu estou falando só do pai, tá? O pai, ser humano, homem, né? Deixa a mãe de lado, só um pouquinho, né? Só para pensar na filiação divina, né? Então, pensa no pai, homem, meu pai aqui na Terra, né? Reparem, tem muita gente, muitas pessoas que podem ter uma certa birra com o pai, uma certa rusga, sei lá, ah não, meu pai é muito bravo comigo, né? Meu pai nunca deixou eu fazer as coisas que eu queria fazer, né? Meu pai não me compreende. Então olha o que pode acontecer, hein? Por causa dessa experiência humana com o nosso pai aqui na Terra, a gente pode criar um certo pé atrás, uma certa reserva com Deus. Como se Deus fosse parecido com o nosso Pai aqui da Terra. Olha, isso é muito importante a gente entender que não é assim. É o contrário, quer dizer, os pais aqui da Terra é que deveriam olhar para Deus e pensar assim, peraí, como é que Deus é Pai? Ah, Deus é Pai desse jeito. Então, quer dizer, olhar para a paternidade, para a fonte da paternidade e o melhor exemplo da paternidade, que é Deus, para daí o ser humano tentar alcançar essa paternidade. Só que, repara, a gente faz o mecanismo, inconscientemente falando, muitas vezes, a gente pode fazer o mecanismo contrário. A gente olha para a paternidade aqui na Terra e traslada isso para Deus, como se Deus fosse parecido com isso. E é um erro. Por quê? Porque Deus é perfeito. Deus é o amor, é o puro amor, é infinito amor. A gente não. Então, reparem, assim como cada um de nós tem os seus defeitos, os nossos pais, pai e mãe, os nossos pais, pai e mãe, e agora pensando só no pai, deixa a mãe de lado, né? Nosso papai, ele também tem defeitos, porque é um ser humano, como nós. Então, todo ser humano tem defeito. Todos os seres humanos têm defeitos. Então, é muito importante a gente entender isso, que o amor, ele tem que superar os defeitos. O amor por alguém supera os defeitos. O amor pelo nosso Pai, hein? Ele nos ajuda a compreender as limitações do nosso Pai. Compreender a limitação do meu pai, entendendo que ele me ama do jeito dele, que não é um jeito perfeito, porque perfeito só Deus, quer dizer, perfeição só no céu. Aqui na Terra, o nosso pai, ele tem defeitos, eu tenho defeitos, todo mundo tem defeito. Então reparem, a gente tem que se espelhar em Deus e não jogar para Deus os nossos defeitos. É o contrário, é olhar para a perfeição de Deus e querer imitar a Deus. E querer alcançar esse amor. Né? E querer alcançar essa perfeição, que a gente sabe que a gente só vai alcançar no céu. Só que a gente tem que batalhar nessa terra. nessa vida, né? Nessa vida aqui, nós temos que correr atrás disso. Correr atrás dessa perfeição do amor, dessa perfeição da filiação. Quer dizer, Deus é meu pai, mas aí a gente também se pergunta, e eu? Eu sou uma boa filha, um bom filho de Deus? Será que eu sou um bom filho? Será que eu sou uma boa filha? É que cada um de nós se pergunte. Será que eu me comporto como um bom filho de Deus? Um verdadeiro filho de Deus? Reparem, quando que a gente passa a ser filho de Deus, hein? No batismo, né? Exatamente, quando a gente é batizado. Quando a gente é batizado, Deus perdoa o pecado original e Deus nos adota como filhos no momento do batismo. Então, uma criança que foi batizada, ela é filha de Deus. Deus já adotou essa pessoa, né? Então, é filho de Deus mesmo, né? Isso é muito importante. Por isso é muito importante que as crianças sejam batizadas o quanto antes. Quer dizer, um bebezinho nasceu, batizar o quanto antes, né? Quer dizer, dentro das possibilidades, né? Mas antigamente, né? E em alguns lugares ainda hoje, né? Se batizavam e se batizam ainda as crianças, sei lá, no mesmo dia que nasceu, ou no dia seguinte, ou 2 dias depois, né? A rigor não tem um problema isso, né? Não é um problema isso, né? Mas seja quando for, o importante é, ao fim e ao cabo, é ser batizado, né? Então, uma vez batizados, somos adotados. Deus nos adotou, nos adota como filhos, como seus filhos. Passamos a ser filhos de Deus. E é importante que nós, da nossa parte, porque reparem, da parte de Deus, Ele sempre vai ser nosso Pai. Ele sempre vai estar perto de nós. Ele sempre vai estar cuidando de nós. Agora, da nossa parte, pode ter falhas. E aqui que está o problema. Ou melhor, aqui que está a questão. Se a gente cultiva essa filiação divina, a consideração da filiação divina, quer dizer, eu preciso parar para pensar nisso. Eu preciso parar para pensar na filiação divina. Quer dizer, o que significa a filiação divina? Quer dizer, o que significa Deus para mim? Será que eu me relaciono com Deus como meu pai amoroso, esse pai que me ama? Esse pai que me ama com todo o amor do seu coração, será que é assim que eu falo com Deus? Com essa certeza de que Deus é meu pai? Com essa confiança? Olha, há vários temas relacionados à filiação divina. Então, por exemplo, quando a gente pensa na liberdade dos filhos de Deus, por exemplo. Como assim, liberdade dos filhos de Deus? Eu não falava agora há pouco que no batismo Deus perdoa o pecado original? Então, repara, a gente nasce escravo do pecado. Porque a gente herda, é uma herança, tá? O pecado original, a gente nasce com ele. Então, a gente nasce meio que preso ao pecado. Então, para a gente se libertar do pecado, Deus precisa me adotar. Preciso ser batizado. A graça de Deus precisa começar a agir na minha alma. E a graça de Deus, o perdão de Deus, atua na nossa alma no batismo. E também em cada confissão que a gente faz. Deus nos perdoa na confissão. Lá no batismo, o perdão é do pecado original, que a gente nasce com ele. Mas depois que a gente vai crescendo, a gente vai cometendo os pecados pessoais, né? Não é herança, é eu que fiz, né? Não é que eu herdei, só o pecado original que a gente herda. Agora, os outros pecados pessoais é que a gente é que comete, né? Então a gente pede perdão, né? A gente se arrepende e pede perdão e na confissão Deus perdoa. Tem essa manifestação do amor de Deus que nos liberta, que nos torna livres do pecado, né? A pior escravidão é a escravidão do pecado. Outro tema relacionado com a filiação divina, o abandono à confiança. Abandono, nesse sentido espiritual, é sinônimo de confiança, quer dizer, confiar em Deus. Confiar em Deus, confiar em Deus significa o seguinte, que eu sei que aquilo que Deus permite que me aconteça nessa vida é para o meu bem. Pode até ser que eu não entenda na hora como que vai ser, mas quem medita na filiação divina, quem considera frequentemente a filiação divina, essa pessoa ela vai confiando cada vez mais em Deus. Ela vai entendendo que é bom confiar em Deus, que ela pode confiar em Deus, ela pode se apoiar em Deus, ela não precisa ficar duvidando. Nossa, será que Deus se esqueceu de mim? Nossa, será que Deus quer mesmo o meu bem? Né? Ou aquela pessoa que fica até meio revoltada. Nossa, por que que Deus deixou isso acontecer comigo? Então tem gente que fica assim, né? Meio que revoltada com Deus. Porque não entende que, como que Deus vai permitir que algo difícil, algo que cause dor, algo que cause sofrimento, como assim? Como que Deus permite isso? Olha, em certo sentido, a existência da dor, do sofrimento, não deixa de ser um mistério. Né? Quer dizer, é um mistério que nós só vamos entender isso perfeitamente no céu. Mas dá para a gente entender um pouquinho quando a gente para e pensa assim, olha, primeiro, a dor, o sofrimento é consequência do pecado original. Se Adão e Eva não tivessem cometido o pecado original, o mundo seria completamente diferente. Mas o pecado original existiu. Então o mundo, a gente, vamos dizer, a gente sofre as consequências daquele primeiro pecado. Então a dor, a morte, o sofrimento é consequência desse pecado original que feriu a natureza humana. Mas reparem, há outro evento aqui, que é a cruz de Cristo, né? Cristo veio ao mundo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumiu a natureza humana para nos salvar. Então, ele viveu uma vida humana, né? Desde o ventre da sua mãe, Nossa Senhora, né? 9 meses de gravidez, nasceu, Jesus é um bebê, é uma criança, é um adolescente, é um adulto, que no final da sua vida, nos últimos 3 anos, ele proclama a palavra de Deus, o Evangelho, a Boa Nova, e ele morre na cruz. Né? Ele morre na cruz para quê? Para nos salvar. Então, reparem, Deus Pai envia ao mundo Deus Filho para morrer. Olha como que Deus Pai trata Deus Filho. Morrer na cruz. Olha o mistério. É porque por trás dessa morte na cruz está o amor. É por amor, porque Deus nos ama, Ele quis morrer na cruz para nos salvar. Então, olha o sentido de amor por trás do sofrimento. Então, o nosso sofrimento, quando a gente entende que eu também, na minha vida, eu posso sofrer por amor, e isso diante de Deus tem um sentido maravilhoso, um sentido divino, hein? Aí a gente começa a entender o significado da dor, do sofrimento na nossa vida. Então, isso tem a ver com filiação divina. Quer dizer, assim como o Filho de Deus morreu na cruz, nós que também somos filhos de Deus, também vamos ter que passar pela nossa cruz. Cada um de um jeito, hein? Mas a cruz sempre estará presente na vida do cristão. Na vida de um filho de Deus, sempre estará presente. Bem, ela sempre estará presente na vida de qualquer ser humano, hein? Só que um filho de Deus, que conhece isso daqui, o sentido é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Então, filiação divina tem a ver com essa confiança, com abandono. Obviamente, tem a ver com a infância espiritual, que é o modo como a gente se relaciona com Deus. Quer dizer, uma criança pequena, São José Maria falava muito disso, da gente se relacionar com Deus como uma criança pequena que confia totalmente no seu pai. Quer dizer, as crianças pequenas, sei lá, de 3, 4, 5 anos, elas confiam totalmente nos pais. A gente que depois vai crescendo e vai desconfiando um pouco dos pais, né? Mas quando a gente é pequenininho, né? 2, 3, 4, 5 anos, quer dizer, o pai e a mãe são, sei lá, os super-heróis, né? Que fazem tudo, que dão conta de tudo e que a gente tem maior veneração, né? Olha, com Deus a gente não pode perder essa veneração com Deus. Diante de Deus a gente tem que ser, seria muito bom que a gente fosse sempre, diante de Deus, uma criança. Então essa infância espiritual, sabe? O modo como a gente se relaciona com Deus, esse modo filial de uma criança pequena. Daí vem a confiança em Deus, a simplicidade no modo da gente falar com Deus. Então reparem, simplicidade na oração, simplicidade para falar com Deus. Como é que a gente tem que falar com Deus, hein? Do nosso jeito. Do modo como você fala com a sua mãe, com o seu pai, com a sua melhor amiga. É assim, com essa naturalidade que você tem que falar, que a gente tem que falar com Deus. Né? E muitas vezes ajuda a gente colocar a palavra pai, papai, ajuda. Ajuda a gente lembrar de que, gente, eu estou falando com Deus, que é meu pai. Não é aquele ser distante, que eu não sei onde é que está. Não, é meu pai, que está pertinho de mim, que está junto, que está comigo, junto de mim, que me acompanha, que sempre me acompanha, que sabe o que está acontecendo comigo melhor do que eu mesmo. Quer dizer, Deus sabe muito melhor do que eu mesmo o que está acontecendo comigo. Por isso que vale a pena a gente abrir o coração e perguntar para Ele: Senhor, papai, o que está acontecendo comigo? Pai, me ajuda a entender o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo na minha vida? Ou o que o Senhor quer de mim nessa situação concreta que eu não estou entendendo? É muito importante, sabe? Assim, a gente falar com Deus com essa confiança, com essa simplicidade de uma criança pequena, que o que não entende, pergunta, né? E que não quer resolver as coisas sozinho, sozinha, porque sabe que não pode. Uma criança pequena, ela sabe que não dá conta, né? Então isso é um problema dos adultos, sabe? Né? Da gente achar que não, eu já dou conta, eu tenho que fazer sozinho. Não tem não, né? Na nossa vida espiritual, na nossa vida de relação com Deus, a gente tem que entender que a gente nunca pode querer fazer as coisas sozinhos. É sempre se apoiando em Deus, hein? Sempre, sempre. E para tudo, hein? Em todas as coisas. Por isso que a filiação divina é o fundamento da vida espiritual. É a base. A base sobre a qual se apoia a vida espiritual, a base é a filiação divina. Então, quanto melhor a gente souber viver a filiação divina, mais e melhor a gente vai cultivar a nossa vida espiritual, a nossa vida de relacionamento com Deus, né? E consequência dessa confiança em Deus, desse abandono em Deus, nessa simplicidade com Deus, é a gente aprender a recorrer a Deus diante das fraquezas pessoais, diante das nossas fraquezas, das nossas limitações, das nossas dificuldades, recorrer a Deus. Quer dizer, recorrer a Deus para tudo, sabe? Para tudo. Meu Deus, papai, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, eu tenho que estudar não sei o quê, eu tenho que resolver um problema, eu quero fazer isso daqui, eu quero... Tudo. Tudo, em tudo, para tudo, confiar em Deus, recorrer a Deus. Seria muito bom que a gente saísse daqui hoje com esse desejo, né? Olha, eu quero recorrer a Deus para tudo. Eu quero pedir ajuda para Deus para todas as coisas que eu tiver que fazer, todas as tarefas, né? Seja o estudo, seja o descanso, seja dentro de casa, seja na escola, seja na rua, seja onde for. Reparem, São José Maria não teve essa experiência profunda da filiação divina andando no bonde? Num bonde, quer dizer, meio de transporte público. Ali, Deus tocou o coração dele, Deus tocou a alma dele e mostrou para ele. Quão profundo não pode ser a filiação divina? Consideração da filiação divina? A vivência da filiação divina? E assim como ele, movido por Deus, ficou andando pela rua, e ele nem sabe se foi uma hora e meia, duas horas, né? Repetindo, pai, abá, pater, papai, né? Olha, sem parecer louco, né? A gente não precisa parecer louco, tá? A gente pode fazer a mesma coisa, não gritando por aí, né, no meio da rua, mas olha, no fundo, dentro do coração a gente pode estar o tempo todo, pai, papai, meu pai, quer dizer, recorrendo a Deus com essa simples palavra, pai, papai, né? Repetida, não de modo automático, mecânico, mas saboreando essa palavra, ou seja, considerando, ao dizer essa palavra tão pequena, pai, a gente pode mergulhar em Deus, a gente pode considerar a nossa filiação divina, a gente pode considerar o quê? A proximidade de Deus com a gente. Deus está muito próximo, está dentro de nós, né? Não é só perto, é dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós, toda a Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo habitam em nós. Então depende de nós, né? O que fazer com essa presença de Deus em nós, né? Ter essa consciência, querer cultivar, querer se apoiar em Deus. Então vamos terminando essa nossa meditação de hoje sobre a filiação divina, olha, pedindo a Nossa Senhora, que ela é mãe, né? Quer dizer, Nossa Senhora, ela tem os três títulos, ela é filha de Deus Pai, ela é a mãe de Deus Filho e ela é a esposa de Deus Espírito Santo. Ou seja, é o ser humano que melhor conhece a Deus, que melhor se relaciona com Deus. Então, claro que a gente pode recorrer a ela, né? A nossa mãe, a mãe de Jesus e nossa mãe, a mãe de Deus e nossa mãe, ela sabe como fazer, né? Como viver a filiação divina. Ela sabe, é a pessoa que melhor sabe, né, viver essa filiação divina. Por isso, pedimos ajuda a ela para cultivarmos cada vez mais a filiação divina no nosso coração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.